Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Quinha Costa.
É um prazer imenso estar aqui com você e vamos conversar muito sobre literatura.
E também Neuza Feijó.
A minha felicidade é muito grande neste momento de estar aqui nessa rádio falando para vocês. Obrigada.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Quinha Costa é atriz, repórter e escritora. Há quase 20 anos morando na África do Sul, publicou 3 livros de crônicas. O primeiro, Impressões de um Matuta, Aventuras Brasileiras nos Países Baixos, é um relato bem-humorado da vida de imigrante na Holanda. O segundo livro, África do Sul, Um Olhar Brasileiro, é sobre os primeiros anos na terra de Nelson Mandela. O terceiro livro para adultos é Copa do Mundo, de Riachuelo a Joanesburgo, uma referência da sua paixão por futebol e o trabalho como correspondente na Copa do Mundo da África do Sul. Fez sua estreia na literatura infantil em 2016 com o livro Duas Corujas e um Gato e agora lança a segunda obra dedicada às crianças, A Família Arco-Íris. Neuza Feijó Machado é professora, pedagoga, pós-graduada em literatura infanto-juvenil, historiadora, pesquisadora e coautora dos livros Filhos de Santa Maria Madalena, Madalenenses Adotivos, Região Oceânica de Niterói, Notas para a História. Escolas Municipais de Niterói e Seus Patronos, volume 1 e 2. Nobreza Madalenense. E agora, o seu livro mais recente, que é o infantil, Saber Não Sei, Mas Posso Ajudar. Eu quero agradecer a presença das duas autoras, gente, extremamente simpáticas. Quando a gente chegou aqui hoje, eu já vi que a gente ia ter um programa muito alegre. E são duas autoras bastante experientes nas suas áreas. Quinha Costa, você é uma autora que tem múltiplas funções, como eu abri aqui esse programa, como atriz, como repórter, todas essas vivências, elas têm uma grande influência também sobre a sua literatura?
Sim, claro, tem sim. E eu acho que escrever está muito ligado a apresentar e a interpretar. E eu gosto muito de apresentar e interpretar. Então, o que eu faço, na verdade, quando eu lanço um livro, eu conto história ou eu apresento um show, um pocket show, uma coisa eu sozinha contando história. Então, às vezes, são assim, o livro da Copa do Mundo era uma coisa assim, super colorida, porque é uma viagem desde quando eu vi a Copa do Mundo lá em 1970. Eu não vi, eu escutei, eu era uma criança. E na minha casa, claro, não tinha televisão lá em Riachuelo, e na minha casa não tinha rádio, então eu escutava os gols de Pelé no rádio da vizinha. Essa é a imagem que eu tenho da Copa do Mundo de 1970. Então, a história do livro é de 70 a 2010, que era quando eu estava na África do Sul, trabalhando como correspondente para a Rádio MEC e a Nacional, e trabalhando também para a Rádio Holandesa. Então, quando acabou isso, eu tinha muito material. Foi daí que eu resolvi fazer o livro A Copa do Mundo. Mas a apresentação do livro era uma coisa assim incrível, trocas de roupa, uma coisa muito colorida, muito legal. Então, isso passa muito pela minha verve de atriz.
Deixa eu aproveitar, já que você abriu até com essa história da Copa do Mundo, Quinha, quais são as lembranças principais ou curiosidades que você tem dessa Copa do Mundo que aconteceu na África do Sul?
Nossa, foi muito... Porque isso eu vou frisar para você, eu sou louca por futebol, mas nunca a ponto de sair e assistir uma Copa do Mundo, até porque é caro, porque, né, eu tenho outros países para conhecer, outros interesses. Mas o fato de eu estar na África do Sul e trabalhando como correspondente, isso me fez ver exatamente como tudo se processou, como o povo se comportou, como os políticos se comportaram, como houve corrupção em tudo, como os estádios foram construídos desnecessariamente, tem um monte de elefante branco. Então, tudo isso, eu juntei tudo isso, mas a alegria do povo, a felicidade do africano, do sul-africano, de repente, porque na verdade a África toda como um continente é muito vendida assim, só com coisa feia, coisa ruim, com coisas, né, que parece que lá não acontece nada de bom. E a Copa do Mundo aconteceu de uma forma maravilhosa, não aconteceu um incidente assim de roubo, de nada. Então, as pessoas, tem uma coisa muito legal lá que é a vuvuzela, né? Sim, que é ninguém... um instrumento.
Gente, olha só, os nossos ouvintes, quem esquece essa vuvuzela, né? Neuza, lembra o barulho que eles faziam nos estádios, né?
Na capa do livro da Quinha,
não podia faltar, né, Quinha?
Não podia. Então, a vuvuzela é um instrumento, por exemplo, você vai a um estádio de futebol, é ensurdecedor o barulho. Você quase nem escuta, nem vê o jogo, porque, mas aquilo é uma festa maravilhosa. E uma coisa, não tem briga, não tem, as pessoas não se... Como na Europa toda, né, esses hooligans, é feio. E o macarapa, que é esse chapéu, que ele foi criado a partir de um cara que era louco por futebol. Então, ele foi assistir um jogo e ele estava na parte de baixo, na geral, e jogavam muita lata lá de cima e bateu uma na cabeça dele. Ele ficou preocupado e falou assim, gente, esse negócio é perigoso. Então, pegou um chapéu de construção, esses capacetes, é capacete que fala,
sim,
né?
Sim.
E aí transformou isso, fez uma coisa muito legal, ele abriu, é uma peça só, ele rasga, bota e pinta e tal. E isso virou um grande sucesso. Na Copa de 2010, ele vendeu isso para a FIFA. Foi uma coisa muito bonita. Então, o macarapa e a vuvuzela são símbolos assim, da Copa do Mundo. Foi muito bonito.
São
muito
características bonito. Mesmo, né, do local.
É.
Além disso, Quinha, o que, que você podia destacar, por exemplo, dessa sua experiência morando na África do Sul há quase 20 anos?
Olha, uma coisa com relação à Copa do Mundo, eu acho que ficou muito claro para o cidadão que quando os governantes querem, eles fazem. Porque a violência lá é grande, existe muito assalto, existe roubos, existe isso que tem assim, nos países que tem um grande buraco, né? Uma grande vala social. E foi tudo controlado. Quer dizer, todos os turistas foram bem recebidos, tinha a polícia funcionava, tudo funcionava e nada era violento, nada. Então, isso é uma imagem que as pessoas têm, que ficaram assim, disse, poxa, legal que a gente pôde mostrar como pode ser isso aqui. Mas depois que acabou a Copa do Mundo, pronto, virou esculhambação de novo. Agora, tem uma coisa muito legal assim, quando eu cheguei na África do Sul, o Mandela tinha acabado de passar o governo dele para o presidente Thabo Mbeki. Então, eu peguei ainda uma coisa muito legal, assim, da transição do apartheid, de toda... Porque o Mandela foi um presidente muito, muito apaziguador. Ele saiu, ele veio, depois de 27 anos preso, ele veio assim, muito, muito tranquilo, muito querendo perdoar. Ele não veio se vingar, ele veio conciliar. Então, isso é uma coisa que eu admiro profundamente no Mandela. E ele também falou, eu só vou ficar um mandato, 5 anos e acabou. Isso ele já disse de cara, porque ele poderia ter ficado presidente, né, para a vida eterno, como tem muito na África. Né? Então, ele saiu e passou para o Thabo Mbeki, que fez um trabalho muito legal de incentivar, tentar corrigir essa diferença, porque assim, no tempo na época do apartheid, uma criança branca tinha todo o material escolar de graça. A criança colorida que fala que são os mulatos, são os indianos, né, que estão classificados eles tinham algumas coisas e os negros não tinham nada.
Nossa Senhora!
Então, você imagina como é.
Nossa.
Então, eu acho que a questão das cotas lá é uma coisa muito séria. É sério. Minha filha mais velha, ela foi fazer vestibular, queria fazer medicina, que é concorridíssimo. Então, ela, como branca, ela teve que tirar 9 A's, 9, 90, de 90 para cima, né? E a amiga dela tirou 1, negra. Está correto. A minha filha estudou numa escola... top escola particular, e a menina vem de uma escola pública, que o ensino é muito ruim. Então, eu acho que tem que ter isso, sim. E existe também um incentivo à economia dos negros, que é o Black Empowerment, que é incentivar, criar condições para que os pequenos empresários negros se coloquem. E hoje tem uma classe média negra assim, surgindo, muito, muito legal, muito boa.
É interessante você falar, porque isso é uma coisa de construção. Isso não acontece de uma hora para outra. Você vê a quantidade de anos que você está falando aí, que você está lá, como é que você encontrou, o que, que já se passou e quanto a gente ainda tem de preconceito e diferenças sociais, apesar desses avanços que você disse aqui, não é? E a educação, ela é altamente significativa para ajudar, não é, na saída dessas diferenças. Falando nisso, em educação, Neuza Feijó, que trabalhou anos, não é, em Secretaria Municipal de Educação, convívio com educação, com alunos. Neuza traz para a gente o livro dela mais recente, Saber Não Sei, Mas Posso Ajudar. Gente, esse título, ele é tão magnífico, ele é tão simples na sua essência, mas ele quer dizer tanto, né? Olha, eu não sei, mas eu tô disposta a te ajudar. Vamos lá, não é? Neuza, do que trata o seu livro?
Meu livro trata especialmente do resgate da família, algo que está muito esquecido atualmente, não é? Com essa vida moderna, a mãe saiu do lar, a criança fica sozinha, não tem com quem conversar, só conversa com o celular, não? Com a televisão, e vai distanciando a criança das suas raízes. Por que eu busquei esse livro? Esse livro, eu tenho raízes portuguesas e eu precisava descobrir de onde eu vim, quem sou eu, né? E minha filha, preocupada com isso, procurou fazer essa pesquisa. A pesquisa partiu da minha filha, que ela desejava conhecer, saber quem sou eu. E ela conseguiu, através de muitas pesquisas, descobrir as suas raízes. E ela arranjou amizade, porque com a nova tecnologia também tem o seu lado bom, não é muito bom, se você sabe utilizar. Ela procurou e descobriu a família de onde veio. Veio de Ocela, em Portugal. E a pesquisa foi feita, o livro foi editado, né? E nós partimos para Portugal, como diz aí a família. Nós partimos para Portugal para encontrar os nossos parentes de lá. Lá em Portugal, conhecemos o senhor Antônio, que tem um livro sobre Ocela. E ele nos levou a um local onde nasceram onde viveram os meus avós, bisavós da Heloísa Helena. E ela pôde ver e viver aquele momento de grande emoção.
Heloísa Helena, a gente tem que explicar aos nossos ouvintes, é a personagem principal desse livro da Neuza Feijó. Heloísa Helena é sua filha?
É minha filha
mais
nova.
O nome é esse mesmo?
Heloísa Helena.
Você manteve o nome da personagem com o nome da sua filha mais nova?
É.
Essa que era curiosa para conhecer e para ir para Portugal.
O bordão desse livro, ele leva a criança à pesquisa também. Porque quando a criança se descobre, né, nesse mundo, ela é muito importante para ela. E para o professor também, que pode aproveitar o tema para desenvolver a parte genealógica da criança, Quem sou eu? De onde eu vim? Quem são meus avós? Meus bisavós? Por que que eu sou assim diferente do outro? Não é? E porque às vezes você tem outras raízes, como a Kim está falando, né? Você tem outras raízes, né? Às vezes a criança tem um cabelo, como tem a minha neta, ela é lourinha, tem o cabelo cacheado. E ela vivia muito triste por conta disso. Nós fomos pesquisar e a minha sogra era filha de escravos. Então eu falei, Bárbara, o seu cabelo vem de lá. E agora ela está muito feliz com o cabelo dela. Isso me fez muito feliz também, porque o livro serviu também para trazer para dentro do meu casa uma alegria maior.
É, porque na verdade, Neuza, o que você faz, assim, realmente o livro da Neuza, ele fala de origens, fala de onde que, né, que você veio, a sua família, enfim, mas ele abre um leque para outros estudos e outras pesquisas de outras famílias que queiram fazer, enfim. Mas principalmente uma aceitação, né, de que você, na verdade, você é um conjunto químico também de DNA, ou seja, antes de você, muita gente já nasceu, já viveu, já teve suas histórias. E eu acho fascinante a gente imaginar que, por exemplo, se vocês me perguntarem, a minha bisavó, eu até sei que é professora, minha mãe conta e tudo, né? Mas a partir da minha bisavó para antes, eu não sei absolutamente nada, Neuza. E a gente fica curioso, né? Quem terá sido essa professora? Ela dava aula para todo o conjunto de alunos da aldeia no século, final do século XIX. E antes dela, quem veio, não é? Porque com certeza eu tenho raízes dessas pessoas, que é o que você explicou para sua neta. Gente, isso é fantástico. E a gente não volta, não faz esse estudo, né, Neuza?
Não.
E você praticamente propõe isso com o seu livro.
E outra parte do meu livro que eu acho muito importante é a generosidade, porque você, não saber, não sei, mas posso te ajudar. Né? E aí, hoje, isso fica um pouco esquecido. Né? Eu acho que as pessoas estão assim, muito egoístas, vivendo para si mesmas, né? Voltadas para si. E já com esse livro, né? Eu não sei, saber, não sei, mas posso te ajudar. Foi o que aconteceu na história, e essa história é verdadeira.
Ah, ela é baseada em situações reais vividas por você e sua família.
É, ela é uma situação verdadeira.
E o que você, assim, descobriu que te chamou atenção em relação à sua família quando vocês foram perseguir, voltar e tentar saber a origem? Alguma curiosidade, alguma coisa, Neuza, que você disse assim, gente, eu nunca podia imaginar isso.
Eu vou te contar. Havia um mistério, porque a minha avó morava em Bragança e ela veio morar, ela se apaixonou, como diz a história, pelo meu bisavô, veio morar em Ocela. Em Ocela nasceu a minha avó, e de lá eles vieram para Portugal, para o Brasil, fazer o quê? Plantar café. Eles vieram, são os imigrantes portugueses. Ontem estive em Niterói, num curso, conhecendo Niterói, abrindo este curso, falando na contribuição, na herança deixada pelos imigrantes portugueses. Foi muito importante também. Depois eu fiz o lançamento do livro lá em Niterói, nesse curso. O curso é do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói.
E você, na verdade, quer dizer, hoje a gente nota no brilho do seu olhar, quer dizer, o orgulho que você tem de você ter produzido uma obra que fala das suas origens e que dá a dimensão da importância da família para você, né?
É.
Com certeza, a gente vê isso no seu olhar. Kim, aproveitando até que a gente está falando isso da Neuza, o livro da Kim também fala de família, né? Mas é uma família diferente, é a família Arco-Íris, né, Kim?
É.
Que é o mais recente lançamento da Kim, aliás, com ilustrações belíssimas, gatos não faltam nesse trabalho da Kim. Vamos contar para o pessoal, Kim.
Então, a família Arco-Íris na verdade, assim, o fato de começar a escrever para criança foi muito inusitado, porque o meu editor lá em Natal falou assim, meio que de tirando onda comigo, falou assim: você tem alguma coisa para criança? Eu não tinha. Eu falei, claro, eu tenho.
Olha, é para já. É para já, já vamos fazer.
Então, quando eu voltei para a África do Sul, em um mês, eu, junto lá com minhas filhas, nós fizemos a família Arco-Íris. Não,
família fizeram Arco-Íris, primeiro.
Não. Fizemos a
duas corujas e um gato. Esse foi o que vocês fizeram primeiro.
Foi o primeiro. Que partiu também muito do, assim, de histórias de vivência de casa mesmo, a corujinha que vinha ficar lá e tal, e um dia ela apareceu acompanhada e minhas filhas começaram a dar nome. Eu lembrava da... Porque a coruja, a gente achava a coruja muito feinha, mas é muito lindinha também. Então, a gente começava a cantar a corujinha de Eli e Regina cantando. Então, o nome dela ficou Regina. Mas aí depois ela apareceu com outra corujinha, e aí já foi a história das minhas filhas. Uma disse, ah, vamos botar o nome de Margarita? Eu falei, por quê? Ah, porque eu adoro pizza, e todas vão ser nome de pizzas.
Você vê como é que nascem as histórias, né? As produções, às vezes, são as, assim, as mais inusitadas.
É. Então a gente ficava, as meninas... Iam todo dia que elas chegavam da escola, elas iam lá para perto da árvore ver a coruja e ficavam cantando para botar a coruja para dormir. A coruja já estava dormindo. Mas, enfim, mas na nossa viagem, eu tento resgatar a música de Niná, porque isso é uma coisa que, também que está se perdendo. A gente hoje vê os pais modernos, eles... Ah, não sei se tem preguiça, não tem tempo, não sei o que é, mas bota a criança para dormir com o celular, que isso é uma coisa que me choca profundamente.
É isso que a Neuza estava dizendo, né? Da necessidade de contato da família.
Então,
é.
o tempo da mãe, do pai estar ali botando a criança na cama e cantando, isso é mágico, isso é uma coisa que fica para a criança a vida inteira. Então, eu lancei Duas Corujas e foi bacana e tal, mas quando eu estava lançando... Eu comecei a observar, mesmo na minha família, vendo a intolerância. E a intolerância é uma coisa crescente no mundo, não é aqui no Brasil, é no mundo. E no Brasil está assim, se expressando de uma forma muito feia. As pessoas com essas redes sociais, elas não têm mais esse meio termo, elas não têm vergonha de se colocarem assim, das formas mais baixas, mais feias. Então, eu disse, ah, eu quero falar sobre isso, isso e isso. Então, eu queria falar sobre intolerância, mas eu queria falar de aceitação, eu queria falar de respeito, eu queria falar de orgulho, de amor. Na verdade, é de amor. Então, e o fato de ser gatos é porque eu queria atingir assim, as crianças desde pequenas. Então, o livro é para criança a partir de 4 anos. Porque, às vezes, ela não entende direito, mas ela vai pelo gato, as crianças ficam fascinadas. E essa família é uma família assim, é um gato preto que resolveu viajar pelo mundo, e aí ele conheceu uma gatinha colorida, uma gatinha laranja. E aí eles casaram. Aí casaram como? Casaram numa igreja. Que é porque lá na frente isso vai bater. Casaram numa igreja e gato não tem um filho, tem logo uma ninhada, né? E aí nasceu uma gatinha que não quer matar bicho nenhum, então ela vira uma gata vegetariana. Nasceu um gatinho que gosta de se enfeitar, ele acha que ele... Não sei, ele adora as cores, adora as borboletas, ele vive dançando. É um gatinho super diferente. E aí tem um outro gato que é uma gatinha preta, e ela vive muito feliz até o dia que ela descobre que as pessoas têm medo de gato preto. E aí começam os problemas. E aí o último filhote, ele vai passear, curioso como o pai, e ele descobre um templo. Aí eu sempre explico para as crianças, pergunto o que é um templo. Tem criança que sabe o que é. Então a gente vai, olha, a igreja é um lugar de rezar. E aí a gente vai, passa pelas religiões, pela intolerância religiosa no Brasil, estão queimando o terreiro de candomblé, sabe, isso é uma coisa apavorante. Então, Então é por aí.
É, e eu concordo com você, Quinha, que a literatura, e principalmente a literatura infantil, como a própria Neuza Feijó dizia, ela tem uma função extremamente importante nessa socialização da criança também e nesse conhecimento que ela vai fazer do mundo, né? Ela abre possibilidades na imaginação da criança que, quando ela chega à vida adulta, ela pode ser uma criança muito melhor, simplesmente porque ela foi uma criança que teve acesso a livros. Gente, as ilustrações da família Arco-Íris aqui da Quinha Costa, elas são lindas. Os gatos têm uns olhos lindos. A gente vai continuar falando porque os livros aqui não param. Olha, gente, a mesa está repleta. Está super colorida. Eu vou dar um tempinho aqui no nosso Conversa com o Autor. Nós vamos para o intervalo, mas nós voltamos já para falar mais de África do Sul, para a gente falar mais de Niterói, que é a cidade aqui da Neuza, e também para a gente falar principalmente de educação e de literatura infanto-juvenil e a importância dela para a construção de um país melhor. O Conversa com o Autor volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, que hoje recebe duas autoras que têm não só livros para adultos, mas que mais recentemente elas se aventuraram num universo mágico, que é o universo da criança. A gente recebe Quinha Costa, que mora há quase 20 anos na África do Sul e que no primeiro bloco fez uma abordagem absolutamente interessante sobre o país, a África do Sul, com várias informações primorosas, inclusive da questão de diferenças sociais, enfim, que a gente muitas vezes não sabe. E a gente recebe aqui também Neuza Feijó, que tem todo um trabalho, o seu último trabalho para crianças, falando da questão da família, da árvore genealógica e da pesquisa que ela fez para chegar até os seus antepassados portugueses e como isso foi prazeroso. Gente, na verdade, prazeroso é a gente poder conversar sobre literatura. Eu não me canso de dizer isso. Os livros nos proporcionam não só boas leituras, mas também boas conversas. E a gente falava com a Quinha no finalzinho do bloco sobre os gatinhos que coloriam a última obra dela para criança, que se chama Família Arco-Íris. E ela falava, inclusive, que no próprio livro dela com os gatos, as próprias diferenças, inclusive de cores e comportamento dos gatinhos, vão fazer também vão mostrar para essa criança que é possível a diversidade, né, Quinha?
Sim, sim, porque eu acredito piamente, ninguém nasce racista, ninguém nasce machista, misógino, extremista, né? A gente faz. As crianças são formadas pela família e pela escola. Então, eu fiquei assim muito preocupada e eu acho que eu tenho uma certa... Eu acredito que investir no adulto, sim, é importante a gente investir nos adultos, mas esse processo vai demorar muito, é muito lento. Então, eu acho que a gente tem que investir na base do ser humano, tem que investir nas crianças, porque, olha, em todas as escolas que eu visitei, então, as crianças... os gatos que elas mais gostam é do gato preto, e é do gato colorido que fica brincando com a borboleta e tal. Quer dizer, as crianças não têm maldade nenhuma. E as crianças não têm medo de gato preto. Agora, quem tem medo de gato preto são os adultos. Então, isso é uma coisa que a gente está vendo, né?
Quer dizer... e é bom você falar isso, tocar nesse assunto, porque a gente precisa fazer um meia-culpa, nós adultos.
Sim.
No quanto que as nossas próprias histórias nós passamos para as crianças. Elas não vivenciaram aquilo ainda. Você vivenciou e tem uma ideia daquilo. Você enxerga daquele jeito. Não significa que aquela criança vai enxergar. E você já passa tudo aquilo, né, Quinha? Seja com preconceitos, experiências que você teve, uma carga emocional muitas vezes de medo, de violência, e a criança pode absorver o que não era necessário que ela absorvesse, não é?
Exatamente.
Neuza, na tua experiência, inclusive, educacional, e a Neuza tem aqui uma série de livros, gente, inclusive trabalhos que ela realizou na Secretaria de Educação de Niterói, com escolas municipais, tanto da educação infantil como também do ensino fundamental. O que que você traz de resultados e que, inclusive, as pessoas podem encontrar não só na sua obra, mas também nas histórias que você traz, Neuza?
Eu acho que o mais importante é você respeitar aquela criança no seu mundo imaginário, naquele mundo maravilhoso que a criança vive, não é? Você deve procurar histórias, como a Kinha está falando aí, maravilhosas, para levar a criança a sonhar, a ter novas ideias, porque este é o mundo da criança, é um mundo maravilhoso, é um mundo sem preconceitos, é um mundo de sonhos. É levar a criança a esse mundo de sonhos. Eu trabalhei muitos anos com a literatura, com jardim de infância. No meu tempo era jardim de infância. Trabalhei no Instituto de Educação de Niterói muitos anos, depois dirigi uma escola de educação infantil. Tive uma experiência muito boa com as crianças do jardim de infância em Gá, que foi... Depois fui para o CIEP, outra realidade, assim, muito diferente, mas eu sempre procurando levar para as crianças esse outro lado bom da vida. Porque nós precisamos fazer a criança feliz. Nós nascemos para ser felizes. Nós não nascemos para esse mundo violento que está, não é? A criança precisa sonhar, precisa viver aquele seu momento.
É, e isso que vocês duas estão falando, como é que o nosso país ainda está atrás nessa questão de como a criança é tratada, né, pessoal? Porque nos países mais desenvolvidos existe todo um trabalho de seriedade com essa época da vida da criança. O jardim da infância é absolutamente respeitado, com professores mais bem pagos, música, teatro, enfim, uma série de atividades culturais. É uma fase realmente muito importante, Nilza? A fase do jardim da infância?
É muito importante. É ali que se forma a personalidade da criança. A criança precisa ser feliz, viver aquele tempo intensamente, respeitando o momento dela, né? Eu acho que as histórias devem trazer coisas muito... assim, que leve a criança a imaginar bastante o seu mundo, viver de sonhos, de poesias. Muita gente hoje tem autores deturpando os contos infantis, mas aqueles contos infantis levavam a criança a sonhar, né? Quantas vezes eu sonhei, né? E agora eu me lembro da Maria Mazetti, né? Quando teve aquelas músicas, quem mora na casa torta, sem janelinha, sem porta, né?
Lindo,
isso aí,
lindo,
a criança
lindo.
Sonha, a viagem diferente, a viagem maluca, tanta coisa bonita que a criança brincava, a criança vivia aquele seu momento. Eu acho que nós temos que respeitar isso.
A Kinha está aqui voltando no tempo. Kinha, diga.
Não, porque eu morei na Holanda. Eu morei 10 anos na Holanda. E é muito diferente. Muito diferente. Existe, assim... Quando a criança faz 4 anos, ela tem que ir para a escola. Os pais recebem uma cartinha e dizem, olha, está matriculada? E se não matricular a criança, se não apresentar, o pai paga uma multa. E antes disso, a gente tem o pré-escolar, que vai também para a escola. Agora tem muitas, muitas regras. Tem uma coisa que é muito legal e que eu fiquei muito fascinada, é que a criança tem que ser criança, entendeu? Ela tem que estar livre para ser criança. Então, nessa primeira fase pré-escolar, não existe compromisso de brincar, sabe? É brincar, mas, claro que é brincar, tem todo um jeito lúdico de fazer as coisas, mas com conteúdo, com intenção, é lógico. Existe também uma coisa chamada alimentação. Por exemplo, as crianças, elas precisam levar o lanche para a escola, mas o lanche tem que ser um lanche saudável. E existem os professores, eles olham, eles veem todo dia, não, e vai falar com o pai, diz, olha, esse lanche não é próprio, ninguém vai levar chips para a escola. Bolo de aniversário, só quando uma criança faz aniversário, ela tem direito a levar um bolo, de preferência um bolo bacaninha, assim, mais, menos cheio de chantilinho ou tal. Então, Desde o começo, desde da primeira escola, que existe uma direção e existe uma concepção para que a criança se torne uma pessoa consciente e que saiba que, se alimentar, que saiba se colocar na vida, respeitar. Muitas vezes as escolas na Holanda são pequenas, muito diferentes, aqui não tem espaço. A escola onde eu botei minhas filhas não tinha nem assim, não tinha, era uma escola nova, não tinha biblioteca ainda, era tudo forma da gente que fazia, mas tinha uma quadra na frente que era onde as crianças brincavam. E assim, com o mínimo de espaço, eles faziam coisas maravilhosas. Quer dizer, não tinha uma piscina, mas as crianças iam para a piscina nadar, porque é importante. Toda criança na Holanda tem que saber nadar, porque tem um problema de água na Holanda. Já teve algumas enchentes, já morreu muita gente por causa disso. Então, as crianças, assim como tirar a carteira de motorista, sabe? Tem que fazer o diploma A, B e C. Quando chega no C, é nadar no mar. Entendeu? Então, tem essas coisas que aqui não tem. A gente aqui tem espaço, a gente aqui tem tanta coisa que é muito mal utilizado, sabe? É mal utilizado.
É, Euquinha, eu diria a você que a gente aqui tem tudo, né,
pois
pessoal?
É, pois é.
Tudo.
O clima maravilhoso.
A possibilidade. O clima é maravilhoso. Eu diria que as pessoas são muito legais também no Brasil. Mas, gente, a forma como a gente leva, como é que a gente prioriza, né, aquilo que a gente precisa ou a gente faz. É como eu falava, quer dizer, os livros de vocês são verdadeiras bênçãos para as crianças que estão lendo ou para os adultos que vão se divertir e recordar. Eu falava com vocês aqui de recordações, a Neuza estava dizendo que uma das maiores emoções dela foi quando ela recebeu o livro no centenário da Igreja Paroquial de Ocela, que ela pôde sentir a emoção praticamente de sentir a família dos antepassados dela quando ela recebeu esse livro, né? Ou seja, a história, ela é uma provocadora de emoções, né, Neuza?
Muito grande, muito grande. Mas eu vou voltar a falar com você sobre o seguinte, ela tocou num assunto muito importante, muito sério. Brincadeira é coisa séria. É coisa séria. E hoje a gente está sentindo que em muitas escolas aqui no Brasil, eles estão trazendo para o tempo da infância, eles estão trazendo a alfabetização e massacrando a criança com exercícios, com tudo, não deixando a criança vivenciar aquele tempo que ela precisa. Brincadeira é coisa séria, você precisa brincar com a criança, brincar a todo momento, não é? Eu participei do programa do MEC muitos anos como videotecária lá da Fundação Municipal de Educação, tive essa experiência de gravar os filmes que eram passados pelo MEC, que eles incentivavam muito o contar da história para a criança, o brincar de que maneira que a criança precisa, uma necessidade que a criança precisa na pré-escola. Né? Eu digo pré-escola porque é esse tempo anterior. Mas você está vendo que eles estão antecipando, querendo que a criança comece logo a ler. A criança tem outras leituras, outros olhares. Fazer um teatro é uma leitura, não é? Fazer uma brincadeira de roda, brincar com a criança, voltar a esse nosso tempo antigo tão bom para a criança, que hoje nós estamos esquecendo. A criança ainda não sabe mais pular uma amarelinha. Não é?
E, Neuza, isso que você e Quinha estão falando está relacionado também a um momento da vida que é de aprendizado e conhecimento, que é o da criança. A curiosidade é extrema e, principalmente, o valor que precisa ser dado à liberdade dessa criança. E como, muitas vezes, a gente vê hoje uma criança lotada de atividades. Agenda, parece uma agenda de adulto. Vai para o inglês, vai para a natação, vai para o balé, vai para não sei onde, vai para o curso de informática, vai para... Né? É um negócio que a criança mesmo, ela se estressa. E às vezes ela bastava que ela ficasse um pouquinho quieta, criando no seu mundo algum tipo de brincadeira, sentadinha no chão com meia dúzia de pedrinhas. Não, gente.
Nossa.
Olha, eu vou brincar
joga
com vocês
pedra,
aqui.
Eu era boa, viu?
Não é? Ou então qualquer coisa mais simples, não é? E vocês também têm razão, as duas autoras, quando dizem que um aconchego, um livro, uma leitura para essa criança, ou como você, Neuza, que recebeu um livro que te causou emoção, gente, isso pode ser uma grande mudança na vida desse ser humano. Para ele ver o mundo de outra forma, com menos preconceito, mais aberto, com mais tolerância, que é o que a gente falava aqui, a dificuldade do tolerar. A dificuldade de tolerar também está ligado à dificuldade da gente conhecer outras coisas, outros mundos. É isso que eu destaquei no livro aqui da Quinha, com a quantidade de gatinhos que ela tem coloridos, que é uma brincadeira que ela faz. Mas quando traz isso para a criança, Quinha, você mostra um universo mágico. Olha, tem muito mais do que isso. Tem tudo isso, mas muito mais. O Neuza, quando volta no passado e diz, olha, você não está aqui à toa, você não nasceu de repente. Muita gente fez história e trabalhou para você estar aqui antes. Isso, gente, eu acredito realmente que vai fazer a diferença para esse ser humano ser não só mais consciente, mas mais feliz, né, meninas?
Sim, com certeza.
Mais feliz.
Com certeza. Né? E eu não sei como é aqui, mas na África do Sul, por exemplo, os jovens, que todo mundo, né, maluco com a nova era, né? A era high-tech, da tecnologia, todo mundo com celulares de top, não sei o quê. Mas na escola, as crianças não podem entrar dentro de sala de aula com o celular. Elas chegam, tem lá a caixinha onde elas guardam as coisas e botam lá dentro. Acabou. Se for pega, uma criança for pega com um telefone que não pode estar dentro, né? Aí é sala de diretor, aí chama o pai, aí... Quer dizer, eu acho que esse tipo de regra é muito importante, porque muitas vezes os pais, essa nova classe média principalmente, não pensa, compra simplesmente, é um consumismo assim, meio sem noção. Então, às vezes, compra uma coisa só porque o colega tem uma coisa bacana. Eu escutei muito isso das minhas filhas, dizendo, ai, mãe, me dá o PlayStation porque minha amiguinha tem. Eu disse, não dou PlayStation, não vou comprar. E nunca comprei. Quer dizer, elas tiveram PlayStation porque uma ganhou numa loteria, não sei como, eu não tinha como tomar dela. Mas, enfim, mas... Eu acho que a gente tem que, como pais, como educadores, né? Porque nós que educamos, a escola dá o conhecimento. Esse negócio de transferir para a escola a educação, não.
Pois é, isso que eu ia dizer. A Neuza, que trabalhou muito tempo também com educação, não é possível transferir só para a escola, né, Neuza?
Não é possível. A escola pode ajudar, colaborar. Mas a função pertence aos pais.
Sim, porque se a escola diz uma coisa e chega em casa e o pai faz outra, como é que a criança fica confusa? E a criança fica muito tempo com os pais, né?
E ela tem hábitos que ela tem a partir de olhar. Ou seja, o pai não precisa falar nada para ela. Ela vê e ela repete.
Sim.
Basta por observação, é o exemplo.
Essa coisa de ser pai, ser mãe, é uma coisa muito, muito legal, muito incrível, muito intensa. Mas você tem para ser... Porque é muito fácil, eu acredito, fazer criança é muito fácil. Agora, criar um ser humano bacana, dá trabalho.
Dá muito trabalho. Olha, dá
muito
trabalho.
Muito tempo.
É uma alegria, tempo. Mas você tem que saber, você tem que ter essa consciência dessa responsabilidade
tempo.
Também, Quinha.
Muito tempo.
Neuza Feijó, a gente tem aqui uma quantidade de livros, como eu disse logo no início, e antes da gente encerrar o programa, eu precisava que você falasse um pouquinho pra gente desse lugar aqui que você tem vários dos seus livros, que são os Madalenenses Adotivos, né? Que é uma cidade, Neuza, Santa Maria Madalena. Ah lá, você tem tudo isso.
Santa Maria Madalena é meu berço natal. Eu nasci em Santa Maria Madalena. Como nós estávamos começando a conversar aqui, eu nasci em Santa Maria Madalena. E em Santa Maria Madalena me criei, casei, vim para Niterói, me apaixonei por Niterói, por isso que eu escrevi esse livro aqui também sobre a região oceânica de Niterói, esse daqui. A região oceânica de Niterói,
Notas para a História.
Porque eu trabalhei muito tempo numa biblioteca, a Biblioteca Cora Coralina, que é da Prefeitura Municipal de Niterói. E lá na biblioteca eu conheci um grande historiador, que foi o professor Salvador. Foi quem me incentivou muito a escrever esses livros. Porque eu vim para Niterói. Em Niterói eu tenho 4 filhos. E amo Niterói.
E esse livro dela, gente, ele realmente, até para quem quer fazer pesquisa sobre a cidade de Niterói, tem o bairro Engenho do Mato, Fazenda Ipiba de Malheiros ou Ipiba Grande, ou seja, ela vai contando os vários recantos que tem na cidade, quer dizer, você não só visita, como você sabe um pouco da história daquele local. Eu acho tão bonito quando a gente tem a história de algum lugar, a gente passa pelas ruas, né, pessoal, elas têm nomes, e a gente não sabe de onde vieram aqueles nomes ou, né, a história daquilo ali. Eu acho fantástico. E a Neuza criou um livro aqui que é histórico também, né,
Neuza? Histórico e também é histórico é, os outros livros que falam sobre as escolas municipais de Niterói e seus patronos. E porque nós, eu sou do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, sou sócia de lá. E como eu te falei, ontem nós tivemos a palestra, e a palestra foi sobre os imigrantes, porque são os imigrantes portugueses que muito colaboraram para o desenvolvimento de Niterói, da Niterói mais nova, né? Eles vieram para o Brasil, do Brasil desembarcaram em Niterói, muitos deles, e lá eles ficaram, né? Foram dirigidos às lavouras do café e outras lavouras em Niterói também, no tempo de Niterói, no século XIX. Essa história nós já retomamos ontem.
Ai, gente, que bom, né?
Eu gosto muito de Niterói, sabe? Tem Niterói como um lugar maravilhoso.
Eu convido a todo mundo que esteja ouvindo a gente, não é que não seja do Rio de Janeiro, que venha mesmo. Quando vier ao Rio, não deixe de ir a Niterói. Ela tem toda a razão. A barca ou então a ponte de Niterói, o que seja. E é tão bonito a gente ver as praias, a região litorânea é fantástica. Meninas, olha só, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu queria te pedir, Quinha, aqueles que quiserem conhecer os seus livros, aliás, capas muito bonitas, ilustrações muito bonitas. Quinha, como é que as pessoas podem falar com você, acesso a alguma página? Como é que fazem?
Olha, os livros eles vão estar aqui na livraria Travessa Leblon. E eles também estão na internet e podem ser comprados pela editora, que é cjaedições.com.
E se quiserem, por exemplo, conversar com você, tirar alguma dúvida, ou então até saber mais informações, porque você é uma graça, né? Uma festiva, uma Quinha Costa festiva. Como é que faz? Você tem uma página?
Não, eu tô construindo a minha página, mas eu sou muito ativa no Facebook, até por causa dos livros que eu estou sempre divulgando. Então, eu recebo muita gente no Facebook e eu respondo, converso com as pessoas.
E vale a gente dizer que o Quinha dela é com K, viu, gente?
Tá,
é K-I-N-H-A Costa.
É.
Não é isso?
E é fácil encontrar no Facebook porque meus livros estão lá. Então, é fácil, mas não tem outra com livros coloridos, assim.
Neuza Feijó, e o pessoal, como é que faz para ter acesso a todas essas histórias? Muita gente que faz pesquisa, não é? Ou que muitas vezes não sabe onde é que pode encontrar um livro sobre determinada cidade, sobre Niterói também. Como é que faz, Neuza?
Em Niterói, nós temos os livros nas bibliotecas de lá. A Biblioteca Parque, a Biblioteca Cora Coralina. E também, esse último livro é da editora Murakitã. Se alguém quiser, tem que encomendar a editora Murakitã.
Isso, saber não sei, mas posso te ajudar. E você também pode ser achada no Facebook, né, Neuza?
Sim, eu tenho também minha página no Facebook, Neuza Feijó Machado.
Isso, Neuza com Z no finalzinho, né?
É.
Neuza Feijó Machado. Né? E esse livro aqui também, você, não só com a editora, mas você pode conversar com ele também, as pessoas podem, inclusive, saber quais foram os caminhos, né, que você perseguiu para saber da sua família em Portugal. Porque Eu agora fiquei curiosa, eu vou sair daqui com uma vontade danada de perseguir minha família na Espanha, né? Para saber a origem deles, né? Com certeza, né? Quinha Costa e Neuza Feijó, eu queria pedir a vocês, nesse final de programa, se vocês tivessem que fazer um resumo, uma coisa muito rapidinha, sobre a importância da literatura na vida de vocês e também para o mundo, para o dia a dia, para o cotidiano, o que vocês diriam? Quinha Costa.
Olha, eu acho que a leitura é a base. Eu acho que tem muita gente que fala que o livro vai sumir. Eu acredito piamente que não some, porque eu acho que com o livro a gente tem os cinco sentidos. O livro é pegar o livro, é ler o livro, é escutar uma história, é cheirar o livro e depois ficar com essa sensação de comer o livro. Sabe como é comer o livro? É, você gosta tanto daquele livro que você lê assim muito rápido. Você comeu o livro. Aí depois você volta e lê ele devagarinho. Eu acho que isso a gente tem que passar para as crianças, sabe? O livro é assim, pegar o livro, deitar na cama com o livro é importantíssimo.
Neuza Feijó, você rapidamente nesse finalzinho, o que você diria?
Eu diria, eu acrescento mais alguma coisa às palavras dela ali. Eu acho que ela já falou muito bem sobre a importância do livro. E eu digo a você que lá no interior, na minha cidade de Santa Maria Madalena, nós estamos na Nona Flim, que é uma divulgação de todos os livros de todos os autores. Ano passado, nós tivemos a presença de Ana Maria Machado, que fez muito sucesso lá. E esse ano foi o Ney Lopes. Então, o livro As Crianças, lá em Santa Maria Madalena, é uma maravilha você perceber o que eles fazem dos livros, como eles trabalham com esse livro lá.
Gente, olha só, é uma esperança ouvir vocês duas falarem, não é? Eu saio daqui assim revigorada e acreditando na possibilidade da gente ter cada vez mais livros e mais leitores. É possível. Como diz a Kinha Costa, é só querer, né? E como diz a Neuza, é viável. Está acontecendo lá em Santa Maria Madalena, né? Pessoal, agradeço demais a presença de vocês. Kinha Costa, obrigada.
Muito obrigada a você, nossa.
Neuza Feijó, obrigada.
Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre os nossos livros, né?
Com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.
Conversa com o Autor. Realização MEC-AM.